É tempo de mais um bloco informativo na ERT com o António Feliciano. Vamos conhecer os destaques.
Vamos então aos títulos. Bruno Graça disse que era a única solução, mas agora a Câmara garante que nunca foi afirmado que o abate das olaias iria ser executado. CDU garante que acordo com o PS é para manter-se até final do mandato, isto no que diz respeito às autárquicas. Greve da função pública afetou as escolas, Câmara, Finanças e Segurança Social estiveram ativas.
E quanto ao estado do tempo para este sábado, segundo o Instituto Português na Área da Atmosfera, iremos ter céu pouco nublado, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral até o final da manhã. Também aumento temporário de nebulosidade durante a tarde nas regiões do interior, onde há condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoadas. Vento fraco, superando temporariamente moderado durante a tarde. Quanto a temperaturas, máximas de 22 graus para o Porto, 25 para a Guarda, Coimbra, Leiria, Lisboa e Faro, 29 para Santarém, 30 para Castelo Branco, 31 para Tomar e 32 para Évora.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. O eventual abate de árvores, precisamente das olaias, na Rua dos Arcos, já obrigou a Câmara de Tomar a avançar nesta sexta-feira com um esclarecimento, sendo que nesse mesmo texto é referido que nunca foi afirmado que a proposta, em torno do abate, iria ser executada, além de que a complexidade da mesma e a falta de recursos humanos para a executar por administração direta iriam inviabilizar a sua execução neste mandato. O município recorreu a uma informação dos então Serviços de Parques e Jardins, datada de 19 de março de 2008, onde é feito o alerta para o avançado estado de deterioração de cerca de 70% das olaias daquela rua e que essa informação propunha a substituição das árvores, disso necessitadas por outras da mesma espécie, salvaguardando sempre as que se encontrem em condições fitossanitárias aceitáveis. A Câmara entendeu por bem desta forma prestar um esclarecimento sobre o assunto, até porque há registro para um movimento de cidadãos e comerciantes da Rua dos Arcos que está a promover um abaixo assinado contra a eventual concretização desse cenário de abate, tal como a Hertz avançou nesta quinta-feira. E este movimento surgiu após terem sido tornadas públicas as palavras de Bruno Graça, vereador da Câmara de Tomar, que em plena sessão do Executivo disse que perante o estado das árvores não havia outra solução que não fosse o abate das mesmas, sublinhando total confiança na opinião dos técnicos. Declarações estas que importa recuperar.
A informação técnica que eu tenho é que aquelas árvores já deveriam ter sido substituídas, que não têm condições de vida, digamos assim, e que poderão serem podadas, mas, ou digamos, ir-se adiando as questões, cortando os ramos que vão secando, mas que já estão suficientemente doentes para não poderem serem, digamos, tratadas. Sei que também há já projetos de alguns anos para fazer essa substituição, só que não há, ainda não foram encontradas condições para o fazer. É verdade que as árvores precisam de ser, segundo as opiniões técnicas, cortadas de base. Já houve várias situações em que os executivos foram chamados para tomar essa decisão de cortar, só que o corte das árvores, como vocês sabem, essa é uma coisa muito complicada aqui nesta cidade e as pessoas não estão. Da minha parte, acho que, como confio nos técnicos, se os técnicos dizem que deve ser cortado, aquilo que se passou até antes da queda desta, porque houve uma situação, quer dizer, eu tive uma reunião com o técnico responsável sobre aquela rua, antes de ver esta fase, que pois, toda a gente gostou muito de ver, e tem razão, porque é bonito a cor, digamos assim, e as flores de toda aquela rua, mas, e nessa altura aquilo que foi dito foi isso. É uma intervenção que vai ter que ser feita, provavelmente, para se resolver o assunto de uma vez, podendo ser, naturalmente, substituídas pela mesma espécie, caso o Executivo acho que é um assunto que tem que ser tomada uma decisão o mais breve possível sobre aquilo, porque, de facto, já é urgente e, de facto, não há outra solução para resolver aquela situação a não ser o abate daquelas árvores.
A Coligação Democrática Unitária garante que irá cumprir o acordo com o Partido Socialista no que à gestão do município de Tomar diz respeito. A indicação foi avançada à ERTE por Paulo Macedo, coordenador da CDU, no Conselho Nabantino. A nossa redação confrontou o também membro da Assembleia Municipal com as recentes palavras de Hugo Costa, presidente da Conselha do PS, que disse compreender algum nervosismo da CDU, falando depois numa freguesia a sul do Conselho de Tomar, não especificando se estaria a falar de Payalvo. Paulo Macedo preferiu não se alongar na resposta, mas não deixou então de garantir que o acordo na Câmara é para manter, até porque a parceria com os independentes, sublinhou, só será válida a partir das eleições autárquicas. Paulo Macedo disse ainda não compreender a alusão à freguesia a sul do Conselho, manifestando dúvidas sobre se Hugo Costa estaria a falar de Payalvo ou Aceiceira, sendo que para estas duas realidades, recordou, a CDU já tem candidato. Esta sexta-feira ficou marcada pela realização de uma greve geral na função pública. Ainda assim, por Tomar, convém referir que a globalidade dos serviços, casos das finanças, segurança social e da Câmara, esteve em funcionamento. O pior foi mesmo no que ao ensino diz respeito, com lugar até ao encerramento de algumas escolas, ainda que haja diferenças entre os dois agrupamentos do Conselho. Ou seja, no Templários apenas um estabelecimento foi forçado a fechar portas, enquanto no Nuno de Santa Maria foi a própria escola sede, Santa Maria dos Olivais, a não ter condições para funcionar. A ERTE tomou o pulso a estas duas realidades e falou com Carlos Ribeiro, diretor do agrupamento Templários.
A nível do nosso agrupamento, a greve não tem expressão muito significativa. Efetivamente, à exceção da escola Infante Henrique, escola do primeiro ciclo, todas as outras escolas estão a funcionar em pleno.
No caso da Infante Henrique, uma paralisação que fica a dever-se a que fatores em concreto?
Fica a dever-se ao facto dos assistentes operacionais que exercem as suas funções lá na escola Infante Henrique, aderiram à greve, de forma que nós não tínhamos as condições mínimas necessárias ao funcionamento da escola. No entanto, a Associação de Pais, por parte do ATL, assegurou a permanência dos alunos lá que os pais não puderam ir buscá-los para casa, e as refeições, quem quiser lá almoçar, também pode fazê-lo.
Já que falamos dos assistentes operacionais, apesar de os restantes estabelecimentos do agrupamento estarem a funcionar, há também, digamos assim, outros funcionários que eventualmente tenham paralisado?
Sim, alguns, mas não é significativo. Não tem muita expressão, de forma que as condições são reunidas para o funcionamento das aulas nos outros estabelecimentos de ensino.
Como referimos, situação bem diferente foi vivida no agrupamento Nuno de Santa Maria, onde houve registro para vários estabelecimentos de ensino fechados, como foi o caso da Escola 7, a Escola Secundária Santa Maria do Olival, uma situação confirmada à ERTE pela diretora do agrupamento, Celeste Sousa.
Pela primeira vez, penso que houve uma grande adesão à greve por parte dos assistentes operacionais, uma grande mesmo, porque não foi possível abrir a Escola Secundária Santa Maria do Olival, a Escola 2-3 da Nova Espreira, nem a Escola EB1 Raul Lopes. Portanto, as escolas onde existe 80%, pelo menos, dos alunos do agrupamento. E isso foi, de facto, pela ação maciça à greve dos assistentes operacionais.
O que é que acontece nestas situações, ou neste caso em concreto deste dia, aos muitos alunos que não puderam, de facto, ter aula?
É assim, lamentavelmente nem sequer podemos abrir as escolas para eles poderem estar cá, enfim, nem que seja em atividades lúdicas, porque não tínhamos o mínimo para poder assegurar a segurança, para poder garantir a segurança deles. Portanto, nem sequer pudemos abrir a porta. A maior parte dos alunos foram para casa com os pais, muitos nem os pais levaram-nos de volta, porque logo às 8:30 já era possível perceber que não tínhamos o mínimo dos mínimos para poder abrir a escola. E, portanto, outros, enfim, estarão por aqui alguns à espera de transporte ou tomaram transporte para casa. Foi assim uma... provocou estragos significativos na organização escolar, claro, e espero que não provoque mais nenhums. Havia alunos que iam realizar testes, havia uma série de coisas, estamos a final de ano letivo e, portanto, prejudica bastante.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana realizou no Conselho do Cartaz uma operação de fiscalização e combate à pesca ilegal de meixão no Rio Tejo. Durante a operação foi elaborado um processo crime por captura ilegal, tendo sido apreendidos 500 gramas de meixão, 6 naças, armadilhas, 5 âncoras, 3 redes com cerca de 80 metros cada e várias boias de sinalização. O meixão, por se encontrar vivo, foi devolvido ao seu habitat natural.
ERC, informação na hora certa, diária e atualizada.
Recuperamos o Dia da Espiga. As crianças do Centro Escolar de Casais viveram nesta quinta-feira de Ascensão um dia diferente ao assinalarem precisamente esse Dia da Espiga. Tratou-se de uma saída para o campo que serviu para cumprir a tradição e para dar a conhecer outras realidades, como referiu à reportagem da ERTE o coordenador do Centro Escolar dos Casais, Luís Alcobia.
É que, embora estejamos no campo, nós deparamos-nos muitas vezes que as próprias crianças do campo não lidam com o que é o campo de hoje em dia. E achámos que era uma boa oportunidade ter o Dia da Espiga, embora haja muita dificuldade em fazer aquilo que era mesmo a tradição da espiga, ou cumprir essa tradição, porque não há trigo, não há alguns outros géneros. Pronto, felizmente para pô-las aqui ao pé hoje até encontramos bastantes, mesmo na beira da estrada, mas junto ao centro escolar, por exemplo, já não, as papoilas nasceram há umas 3 semanas e já ficaram todas pelo caminho. Mas a nossa grande intenção era proporcionar um dia diferente às crianças, trazê-las um pouco para a realidade do campo e arranjar um conjunto de atividades que lhes permitisse usufruir do espaço.
E temos aqui muitos jogos tradicionais. É uma novidade para estas crianças terem estes jogos?
Novidade não é, porque nós mesmo no recinto do centro escolar temos alguns jogos tradicionais marcados no chão e tentamos jogar com eles muitos desses jogos tradicionais. Só que na realidade, e como se vê muitas vezes pela participação nos jogos tradicionais da festa dos tabuleiros, as freguesias cada vez menos vão tendo essas tradições. Por exemplo, temos agora a decorrer também na biblioteca uma exposição de brinquedos antigos, nos quais as crianças do centro escolar também, do centro escolar de casais também participaram, e os pais já não têm muitas coisas, já não nos conseguiram arranjar muitos desses brinquedos antigos, peões, arcos, por exemplo, arcos daqueles arcos dos aros das bicicletas, das rodas das bicicletas, ninguém nos conseguiu arranjar. Arranjámos um carrinho daqueles de empurrar, mas é assim, as vivências dos próprios pais já não radicam nessas coisas tradicionais e são coisas que aos poucos se têm vindo a perder. É um bocadinho, já que estamos no campo e que somos do campo, vivenciar as coisas do campo hoje, um dia por um dia.
A ERTE ouviu também o presidente da Junta de Freguesia Casais, Alviubeira, João Alves. O autarca destacou o apoio dado pela Junta às atividades do Centro Escolar de Casais, mas manifestou a preocupação com o facto de esta estrutura estar a ser utilizada apenas a 50%.
Nós temos um Centro Escolar de Excelência, nós temos, eventualmente, na freguesia, será a estrutura mais nobre que temos neste momento. É uma estrutura, apesar de haver outras valências na freguesia, mas em termos de escola, em termos de centro escolar, é de facto um dos melhores do concelho, se não um dos melhores do distrito. E portanto, nessa perspectiva, a nossa preocupação é que o centro escolar tenha efetivamente crianças, que foi para isso que ele foi concebido e foi para isso que ele foi construído. E portanto, a nossa preocupação neste momento é que sabemos que o centro escolar está a uma capacidade, se calhar 50%, daquilo que é efetivamente a sua lotação. E a nossa preocupação é chamar a atenção das pessoas para aquilo que temos na freguesia, para a qualidade que temos na freguesia, e depois, dentro dessa qualidade, toda uma estrutura profissional que o centro escolar tem, que depois desenvolve também eles uma série de atividades e tem vindo a desenvolver uma série de atividades de excelência aos vários níveis com os alunos e que prova e que demonstra que efetivamente o centro escolar é uma mais-valia, uma grande mais-valia para a freguesia e para o concelho. Claro que a nossa preocupação é que o centro escolar tenha alunos, porque só assim faz sentido. E, portanto, nessa perspectiva, nós fazemos também algum esforço, até de ordem financeira, e incentivamos sempre e apoiamos toda e qualquer iniciativa que o centro escolar leve efeito. E, portanto, é nesse sentido que estamos aqui. Estamos em terrenos privados, é verdade. Estamos fora da nossa freguesia, também é verdade. E nós temos consciência disso. Mas temos aqui um lugar magnífico para os alunos virem celebrar o Dia da Espiga.
O Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria está a receber durante este fim de semana a iniciativa 24 Horas na Escola, que segue para a 11ª edição, este ano dedicada ao turismo sustentável. Dezenas de jovens provenientes dos diversos estabelecimentos que compõem o agrupamento têm a oportunidade, desta forma, de participar num conjunto de atividades, desde laboratório, passando pela biologia ou geologia, sem esquecer a informática, matemática ou teatro e ainda o património. A Hertz acompanhou de perto a recepção às crianças, que têm todo o apoio de alunos mais velhos, os monitores e ainda dos professores. E na altura falou com Celeste Sousa, diretora do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, que apontou para o objetivo de inovar edição após edição.
Tem sido possível inovar porque nós associamos sempre a esta atividade o tema que a ONU consagra como Ano Internacional do respectivo ano. Lembram-se que ano passado era o Ano Internacional das Leguminosas e da alimentação, desenvolvimento sustentável. E, portanto, tentamos passar as mensagens internacionais e até nacionais sobre temas no sentido e trabalhá-los nas diferentes estações na medida do possível. Não quer dizer que seja sempre possível conseguir em plenitude fazer isso na química, na matemática, etc. Mas há, de facto, essa tentativa. E, portanto, é sempre possível inovar porque os temas são sempre diferentes. Por outro lado, o grupo de crianças também é sempre diferente. Portanto, são os alunos do quarto ano que consideram esta atividade quase como uma festa. E, aliás, é mesmo uma festa para eles, porque reúne não só aprendizagens científicas, lúdicas, com conteúdos pedagógicos, como depois a parte da interação social com os maiores, depois a parte do espetáculo do final da noite, de hoje à sexta-feira há sempre um espetáculo aberto a todos os pais, é um momento muito interessante de reencontro dos pais com os filhos. Também é interessante a parte das despedidas, mas eles aguentam-se, de uma maneira geral, bem firmes quando se despedem dos pais. Aqueles que, muitos deles, que pela primeira vez dormem fora de casa, e são muitos. Depois, no sábado dormem, portanto é uma aventura também aí diferente na escola, nas salas de aula. No dia seguinte, amanhã, não tomam o seu pequeno almoço, arrumam as suas, desfazem as suas camas e partimos para outra escola do agrupamento, que é a Dona Nova Espreira, onde fazem muitas outras atividades também, essas diferentes das que vimos aqui.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.